Vamos ao Salmo de número 100, um salmo curtinho, bonito, gostoso, que fala muito em ações de graças. Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez assim, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Para quem é dirigida ou dirigido este salmo? Versículo 1 responde: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então é um salmo para a humanidade inteira, dizendo que todos deveriam ser gratos a Deus. A base desse agradecimento que o salmista aqui recomenda que as pessoas tenham diante de Deus, a base é o fato de que todos foram criados por Deus. E esse é o aspecto que eu quero enfatizar aqui. Todo mundo deve agradecer a Deus por estar vivo. Todo dia. É lícito. É próprio. É recomendável, para não dizer obrigatório, que todo ser humano, ao abrir os olhos, e na hora do almoço, meio-dia e de noite, sempre que lembrar, obrigado, Senhor, pela minha vida. Eu tenho vida, eu estou respirando, eu sei que existo, eu tenho minha consciência, eu estou vivo. Então, muito obrigado, porque tu me criaste. Como diz aqui. Tudo que foi feito foi Deus que fez e Ele nos fez, então vamos ser gratos. Só que tem um motivo adicional para este agradecimento que todo mundo deve ter no coração. É que todos pecaram em Adão. A raça humana passou a nascer pecadora. Então cada um, sem exceção, peca. Quando começa a usar a consciência, logo nos primeiros anos de crescimento, já começa a pecar. Então, nós somos todos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e ficaram, então, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, a uma se fizeram inúteis, a passagem lá deixa claríssimo que não tem uma só exceção. Claro, além do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A consequência do pecado, qual é? Romanos 6, 23. O salário, o preço, o pagamento, a retribuição pelo pecado, o que é? É a morte. E Deus disse a ele que ele voltaria ao pó se ele desobedecesse. Tu és pó e ao pó voltarás. E depois que ele preveniu antes que Adão morreria, e depois Deus, obviamente, cumpriu o que tinha ameaçado. Pecou? Pois você vai voltar ao pó. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz que a alma que peca, essa morrerá. Então está vivo, mas não deveria estar. Novo motivo de dar graças. Primeiro porque está vivo. Deus criou. Agora é interessante, depois que eu passei a ter vida, pequei. Já nasci pecador, então merecia morrer e continuo vivo. Então, obrigado, porque eu nasci. Segundo, porque eu continuo vivo. Não é só porque foi criado. Interessante isto. Então, Salmo 104, versículos 27 a 29, mostra que a manutenção da graça de Deus, mesmo que não fale aqui do pecado, mas já falei, a Bíblia corrobora isso claramente, mesmo pecador, Deus ainda sustenta. o homem, aquele que está vivo. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Estou em Salmo 104, 27. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então, se alguém se sente grato a outra pessoa por um pequeno favor, às vezes um pacote que caiu e você está com as mãos ocupadas e o outro apanha para você, ou muito obrigado. Uma porta que o outro abriu, você estava também sem condições, obrigado. Você tem gratidão por uma coisa minúscula, pequena. Então, muito mais deveriam ficar todos os seres humanos gratos por este Deus que deu a vida e mantém com vida, mesmo tratando-se de pessoas pecadores. Todo ser humano deveria agradecer todo dia a Deus por estar, por ter nascido e por continuar vivo. Agora eu vou dar um passo a mais. Então, eu tenho um grupo dentro da raça humana que tem ainda razões mais profundas para ser, esse grupo ser, grato a Deus. Esse grupo são os crentes em Jesus Cristo. Porque além da vida aqui na Terra, dada de início por Deus e mantida por Deus, mesmo nós sendo pecadores, nós ganhamos uma vida nova. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mais um minutinho. Ele não já tinha me dado vida? Eu não nasci do papai e da mamãe no dia tal, na hora tal. Então eu já tenho vida. Como é que Paulo chega aqui e diz que ele me deu vida, estando eu morto? Não, eu não estou morto, eu estou vivo. Aliás, eu estou lendo essas palavras, é a prova massa de que eu estou vivo, ora. Não estou morto espiritualmente. Então, vida fisicamente, vida espiritualmente no sentido de um ser eterno. Todos os seres humanos são eternos, mesmo os perdidos. Mas aqui vida significa falta, a morte significa falta de relacionamento espiritual com Deus. Esta é a morte que Paulo fala aqui. Então, quando ele nos deu vida, espera aí, eu já tinha uma vida, Deus me deu outra, já. Então, você tem duas vidas. Não sei se você já tinha pensado nisso. Você é um ser que tem duas vidas. Se devemos ser gratos a Deus por uma vida, todos os seres humanos devem ser gratos a Deus por uma vida, inclusive se acaba, que é a vida da qual eu tenho falado até, que é a primeira. Ela se acaba, claro, quando a pessoa para de respirar, como Deus disse a Adão, você vai voltar ao pó. Se devemos ser gratos por esta vidazinha aqui, de alguns anos na Terra, quanto mais esta segunda, que esta que é a grande, esta que é a grande, eterna, que nunca terá fim. Então, se devemos ser gratos a Deus por uma vida limitada, e ainda cheia de sofrimentos aqui, como nós enfrentamos, quanto mais pela segunda vida, esta eterna, e que a partir do ponto que estaremos com Cristo, nunca mais teremos dor, nem lágrima, nem motivo nenhum de tristeza, quanto mais deveremos ser gratos a Deus por esta segunda vida. Pelas duas vidas, inclusive. E eu quero então dar três sugestões sobre esta gratidão. Primeira, deve ser contínua, independente das circunstâncias. Passagem conhecida, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Alguém sabe de qual? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, que é o nosso assunto. Nosso assunto que é dar graças, que é o assunto lá do Salmo 100, começamos tudo ali. Então, dê graças a Deus. Pelo quê? Pelas suas vidas. Mas os problemas e dificuldades não impedem de você se sentir grato no seu coração. Às vezes é muito difícil praticar isto. Estive ontem com uma irmã querida que foi operada. Deu maior problema na cirurgia, a operação ficou pequena perto da segunda que ela teve que ser submetida às pressas, com emergência, anestesia geral, muitas dores, UTI, um horror. E finalmente saiu agora do sufoco. Aí fui visitá-la, estavam as pessoas lá e eu disse, interessante. Se a primeira cirurgia tivesse sido tudo bem, a tendência seria dizer, oh, como Deus é bom. A primeira cirurgia não foi tudo bem, foi horrorosa a consequência, que causou uma segunda muito pior, e gritando de dor. Deus deixou de ser bom, porque não deu tudo errado na primeira cirurgia. Ah, porque Deus é fiel, eu orei a Ele, Ele me deu, então nem dor senti, fui para casa com menos de 24 horas. Deus é fiel, minutinho. E Deus deixou de ser fiel, porque deu tudo errado, e acabou de volta ao centro cirúrgico, e acabou na UTI, quase morre. Não, não. Dentro do nosso assunto aqui, eu sou tão grato a Deus, porque foi tudo bem na situação tal. Agora a situação deu tudo errado, eu não sou mais grato a Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. Em tudo dai graças, sempre. Agora, dá graças a Deus, no meio do sufoco, morrendo de dor, não vai dar ali, é humano, até quer que passe a dor, quer pular lá da janela do hospital, desesperado pela dor, com medo, chorando, é claro, é humano isto. Mas ontem ela estava lá na caminha dela, já no hospital ainda, riso e dando graças a Deus e louvando a Deus, claro, em toda e qualquer situação. Em tudo dai graças. Segunda observação sobre esta atitude de gratidão que devemos ter. A melhor maneira de mostrar gratidão, a melhor. Não, pastor, a melhor maneira é eu chegar e orar a Deus, né? Acordo de manhã, Senhor, obrigado, porque eu tenho duas vidas. Eu tenho a primeira vida, que estou aqui respirando, e tenho uma segunda vida, que é a minha vida eterna, que foi dada em Cristo. Muito obrigado. Pastor, tem uma maneira melhor do que esta? Tem. Aí agora eu quero saber. Pois não. Você se levantar, escovar os dentes, tomar o café, e para a vida, na escola, no trabalho, seja onde for, e então mostrar uma coerência entre este novo homem que Deus fez de você em Cristo, esta nova vida que você ganhou, este cidadão do reino dos céus, uma coerência entre este novo homem e entre o homem que você é, a mulher que você é, a pessoa física que você é nesta terra, com CPF tal, residente na rua tal, número tal. Uma coerência entre essas duas vidas que você tem. Não há uma maneira mais forte de mostrar gratidão a Deus, mais forte do que agradecer a Ele, claro e explicitamente na oração. É mais forte, repito, insisto, é mais forte a sua vida, porque é muito fácil você orar a Deus 10 vezes por dia, obrigado, Senhor, porque estou vivo, coisa linda essa borboleta, obrigado, porque eu vou passar a vida eterna com Cristo, é muito fácil. Não quer dizer que esteja errado e que você não deva fazer isso, deve, mas é fácil e corre o perigo até de você fazer isso sem nem pensar. E desenvolver um costume de orar 10 vezes por dia dizendo isso, não sei nem se é bom, porque corre o risco de entrar na mecanicidade, numa coisa repetitiva, você não pensar mais nem no que está dizendo. Então, cuidado com orações faladas de boca para Deus. Muito bom que você tenha essa prática, obviamente, muito saudável. Mas há o perigo de não haver um coração muito concentrado naquilo que você está dizendo. Agora, a vida de coerência entre o homem que você é espiritual em Cristo e o homem pessoa física que você é aqui, esta é mais complicada. Esta é difícil. Eu ia ler a passagem, mas não vou ler, que eu não quero me demorar muito. Está lá em Colossenses 3, 1 a 11. Que mostra a necessidade desta coerência entre o homem que nós somos agora, digo homem aqui no sentido genérico, nova criatura em Cristo, e a pessoa, o ser humano que nós somos aqui nesta terra. Então, devemos viver de tal maneira que a vida física aqui seja um reflexo da vida que agora você tem em Cristo. Que o brasileiro que você é, o cidadão que você é, identificado diante da sociedade e do governo, como você é todo fichado aí, todo marcado, com números e endereços e tudo mais, que esse cidadão esteja sempre em perfeita harmonia com o cidadão do reino dos céus. O embaixador ou embaixatriz de Cristo que você é nesta terra. Terceira e última, lembrando que a gratidão que a gente tem a alguém inclui o prazer de espalhar o que esse alguém nos fez. Bonita a tua camisa, rapaz. Presente do fulano. Quem é que não gosta de dizer isso? Presente do fulano. Rapaz, você não sabe, o fulano me ligou ontem e disse que tinha um amigo que estava precisando de alguém para um cargo lá na empresa, se lembrou de mim, que é exatamente a minha função. Fui lá, fui entrevistado, passei. Oh, estou tão feliz. Você espalha. É humano, é gostoso você dizer o que alguém fez por você. Tem que ser muito orgulhoso, muito esquisito, muito egocêntrico, para não ter prazer de dizer o que fizeram por você, o que alguém fez por você. Pois bem, pois Deus gosta que nós espalhemos o que Ele fez por nós. O próprio Deus se agrada que você diga, olha o que Deus fez por mim, olha o que Deus fez por mim. Salmo 105, 1 e 2, e aqui eu encerro. Salmo 105, versículos 1 e 2 diz, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Aqui, gente, a Bíblia recomendando, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Agora, pressupõe-se que os povos para os quais você está fazendo isso conhecer, não sabiam, porque não tem muita graça. Até que tem, no sentido, vamos dizer, tem uma graça inferior. Você está relembrando a alguém aquilo que ele já sabe. Tudo bem, tem sentido. Mas o impacto inicial, e você dar o conhecimento inicial a alguém de um fato, é o mais importante. E aí vem a ideia de missões, a ideia de espalhar, de pregar o evangelho, de mostrar para o povo deste bairro o que Jesus Cristo fez por cada um deles, que eles aproveitem a oportunidade que Cristo dá, e tudo isto. Então, na realidade, evangelizar é fazer exatamente isso, é fazer conhecido entre os povos o que Deus fez. Cantar-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Narra, fala, diz. Então, esta é uma maneira belíssima de você mostrar a gratidão que você tem a Deus. Se você gosta de dizer coisas pequenas que alguém fez por você, quanto mais deveria gostar de dizer o que Deus fez por você. Então, fale do que Deus fez no universo, sim, fale do Deus Criador, fale do Deus que providenciou a salvação para as pessoas em Cristo, tudo isso. Agora, minha maneira de ver, vai ter mais peso quando você falar de Deus dentro do contexto em que lhe inclui. Olha, eu vou dizer o que Deus fez por mim. Porque aí você fala com conhecimento de causa. Claro que você pode falar também, vai falar do que Deus fez com Israel, do que Deus fez no outro lado do mundo, mas não deixe de se incluir. Não é uma coisa teórica que você aprendeu numa classe escola dominical, numa pregação domingo à noite do pastor. Você viveu aquilo. Olha, eu tenho um coração cheio de gratidão a Deus, porque eu sei o que eu era. Eu sei de onde eu vim, e eu sei o que Deus fez por mim, e eu sei o Salvador que Ele enviou a este mundo, filho querido dEle que morreu na cruz por mim, por você também, meu amigo, se você quiser, tá, mas dá licença, eu quero falar agora de mim, o que Ele fez por mim, e é tão gostoso, e aí você estimula o outro, além de estar fazendo algo, saiba, muito agradável ao coração de Deus. Cada vez que você fala o evangelho, não pense só que é uma obrigação como crente. Ih, eu sou crente, não falei o evangelho, é um mês que eu não falo, tem essa obrigação. Eu acho que tem mesmo, tudo bem. Mas muito mais do que uma obrigação, gente, é um prazer. Deve ser um prazer você falar do Deus que Ele salvou através do Senhor Jesus Cristo, falar do Senhor Jesus Cristo, falar do Espírito Santo que habita em você, pode habitar no outro também, e até desafiá-lo para o Senhor Jesus Cristo. Que sejamos sempre muito gratos a Deus, mostrando coerência no nosso viver e falando de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos falar isto aqui já dentro de uma segunda vida, como eu tenho e creio que os que estão à minha frente aqui também têm. Obrigado por aqueles que têm ouvido esta pregação, que vão ouvir ainda, e os que já somos crentes, já temos essa segunda vida, que saibamos ser gratos a Ti da maneira como a Bíblia orienta e sugere. Uma gratidão direta em orações, uma gratidão na forma de uma vida compatível com o viver cristão que agora temos e espalhando o que Tu fizeste por nós. Muito obrigado por estas instruções das Tuas Escrituras. E obrigado por Cristo ter nos salvado. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém.